Bom dia, doutor Altair.
Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Satisfação novamente nós voltarmos agora, hoje, quem sabe um rescaldo, né?
Exatamente. Agora mais de cabeça fria.
Isso, do que trabalhamos ontem, até porque acaba se misturando naquele momento um pouquinho da razão, com um pouquinho da emoção também, né? E principalmente da alegria, como lagoense que somos, né, de repente ter a grande oportunidade de, depois de quase 50 anos, né, termos efetivamente um deputado federal da nossa terra. Falo 50 anos porque, se não me engano, a última eleição foi em 1970, quando Eloy Lenz elegeu-se deputado federal, e depois disso, é verdade, o deputado Apio, na condição de suplente, acabou também assumindo um período à Câmara Federal. Então, independente de paixões políticas, independente de qualquer outro sentimento, é uma lástima, né, para a Lagoa Vermelha, para a região toda, não contar na Câmara Federal com um representante, né, que pudesse lá liderar muitos pleitos grandiosos que nossa cidade precisa, né? Quem sabe o encaminhamento de soluções aí que esperam há muito tempo e que às vezes o poder público municipal sozinho, né, não tem a força e a condição de resolver. Então, sem dúvida nenhuma, é uma perda muito grande, é uma lástima a ter ocorrido isso, em que pese seja as urnas, né, sejam a expressão da vontade popular, nós vimos que realmente aqui em Lagoa Vermelha não se acabou o Santini também não tendo a votação que imaginava que poderia fazer, né? E no estado inteiro também a votação ficou aquém do programado, como aquém do programado também ficou a votação da grande maioria dos deputados, até porque a...
Não, e o senhor até comentou ontem, durante o trabalho de cobertura da rádio Lagoa FM e Lagoa TV, que pela estrutura montada e pelo trabalho realizado, um trabalho intenso, por toda a estrutura montada pelo deputado Santini, se esperava uma votação maior.
Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que isso era um sentimento de toda a equipe de coordenação da campanha, do próprio Santini, né, de que, de repente, pudesse fazer um contingente maior de voto. Até a expectativa que reinava, até mesmo dentro do próprio PTB, a nível de estado, era de que Santini seria o mais votado da legenda. E, sendo o mais votado da legenda, teria uma vaga assegurada. Infelizmente, né, o Maurício Dzietrich, lá de Porto Alegre, que concorreu ao cargo de prefeito em Porto Alegre, e também já se leva uma grande vantagem, é deputado estadual, acabou fazendo mais voto. E Santini segurou, né, no resultado oficial, aí, até por volta dos 49 minutos do segundo tempo, né? Uma vaga com uma pequena diferença para o Moraes, lá de Santa Cruz, e no finalzinho aí, né, nos últimos votos a ser apurado, foi surpreendido e fica fora por pouco menos de 1.000 votos, né?
Foi ultrapassado pelo Moraes.
Pelo Moraes, isso mesmo. É uma família tradicional, né, de Santa Cruz, onde a mãe é deputado, o pai foi deputado federal, ele era deputado estadual, a mãe prefeita, né, e tudo. Uma família muito forte na área política lá de Santa Cruz, acabou ultrapassando nas últimas urnas a serem apuradas, e menos de 1.000 votos tirou a grande possibilidade de toda essa região ter novamente um deputado federal da nossa terra. É verdade, né, Ademar, que ontem, enquanto a gente apurava aqui, nós trabalhávamos sempre com números oficiais, né? Justamente para não criar expectativa, e várias foram as oportunidades que nós aqui mencionávamos. Ronaldo, nesse momento, está dentro da Câmara, né? Até para que os ouvintes saibam, nós tínhamos um programa disponibilizado pela UOL, na verdade, né, onde marcava-se com vermelho a cada mudança, a composição das cadeiras na Assembleia e tudo, né? Então nós estávamos acompanhando par e passo. E minutos depois da última passagem que nós falamos aqui, que por enquanto ainda está dando tudo certo, nós fomos surpreendidos, né? Até contagiado pela euforia, né?
Fomos surpreendidos, foi o termo correto. Porque lembro perfeitamente, e sempre esses dados era o senhor que transmitia, nesse momento estaria eleito. E me parece que eram 97% das urnas apuradas.
Correto. Eu até passava algumas mensagens para o Ronaldo de vez em quando, para saber também se ele possuía algum dado lá, né? E de repente nós fomos surpreendidos aqui pela
carreata.
Pela janela aqui da rádio, né? Uma enorme, já formando uma carreata e o Ronaldo participando da carreata, o que transmitia a sensação de que eles poderiam ter outras
informação privilegiada.
Né? De repente um outro sistema de apuração um pouquinho mais rápido, né? E tudo que indicasse isso, mas eu creio que naquele momento também foi muito mais, quem sabe, a euforia dos amigos que estavam junto, da própria família, né, de extravasar aquele sentimento de que a vitória estava se aproximando, mas infelizmente se surpreendeu, né, fomos todo mundo surpreendido, a cidade foi surpreendida. Quando eu falo a cidade, quero que todos me compreendam e respeitem essa opinião. Falo a cidade porque nesse momento era a Lagoa Vermelha que estava efetivamente na disputa, né, em que pese nós tivéssemos outros representantes, naquela oportunidade o único com chance efetiva era o Ronaldo. E de repente dá todo esse revés e parece que se bota um balde de água fria em tudo isso. Afinal de contas são 68 mil votos, né? É muito voto, Ademar, para quem sai de um contingente eleitoral como Lagoa Vermelha, né? Que tem 19 mil eleitores, onde ele não consegue fazer 50% dos votos aqui em Lagoa Vermelha, buscar isso no Rio Grande do Sul.
Ele chegou a quanto aqui em Lagoa Vermelha?
Eu não tenho agora a lembrança, Ademar, da totalização, mas ele fez, se não me engano, um pouco menos do que fez para deputado estadual, né? Então, na realidade, ele é um grande vencedor, é um grande vitorioso, em que pese não tenha chegado lá, e nós, Lagoa Vermelha, vamos ter que amargar aí, definitivamente, ter que bater as portas de outros tantos que vêm aqui e fazem 1.000 votos, fazem 1.500 votos, muitos que nem conhecem a nossa cidade, mas infelizmente é um hábito que a cidade tem, né, de privilegiar essa situação. E eu não condeno de maneira nenhuma, Ademar, até eu, porque militei politicamente por muito tempo, a gente sabe que às vezes até aqueles compromissos políticos acabam, né, dentro daquele calor do debate político-partidário, você tendo o teu candidato preferencial, mas mesmo assim acho que a situação tem que se tratar de forma respeitosa, né? Eu vejo nas redes sociais já algumas manifestações, algumas elogiosas, outras nem tanto e até às vezes bastante crítica, né? Mas temos que ver pelo lado positivo, pelo lado positivo do que nós perdemos positivamente, né? Perdemos sim a grande chance de ter um deputado empenhadíssimo na solução de alguns problemas cruciais. E ontem mesmo, quando ele dizia e afirmava aqui e contagiava, por exemplo, quando ele assegurava que ele, na condição de deputado federal, o hospital em Lagoa Vermelha não fecharia. Por que ele tinha essa convicção? Porque ele sabia os meios que teria a nível federal, de repente, de buscar alguns recursos mais poupudos para resolver essa grave crise financeira, né? Quando se falava já de um projeto de BR-470 entre Barretos
e André da Rocha,
né? Não tinha nada ali naquele momento de campanha eleitoral, de propaganda política, as urnas já estavam encerradas.
Exatamente.
Eram basicamente compromissos que se começava a assumir, né? Mas, infelizmente, a vitória
e
só...
E aquilo que a gente comentou ontem, nunca será demais repisar. Ele, na condição de um simples assessor, de, num primeiro momento, deputado, depois a senadora Sérgio Zambiasi, foi decisivo, foi o grande responsável pela concretização da BR-470. Eu digo isso porque eu vi na própria manifestação de Sérgio Zambiasi, quando da inauguração aqui da BR-470, ligação a Barracão, que o Ronaldo Santini havia sido o grande responsável, o grande baluarte nessa luta pela BR-470. Isso na condição de assessor. Agora imagina a condição de deputado.
Eu não tenho dúvida nenhuma, né, que tranquilamente seria uma mão na roda para muitos problemas que nós temos, né? Mas o que acontece e o sentimento de frustração que fica é aquela velha máxima, né, Mar, do futebol, né, que o jogo só termina quando o juiz efetivamente apitar e correr para o meio do campo.
Houve,
né,
precipitação.
Vamos ser bem coerentes.
Agora o senhor conversou com ele, manteve contato com ele, ele informou de que forma eles tomaram ciência do resultado e saíram para a comemoração? Como é que se deu?
Eu até conversei com o Ronaldo ontem, após toda essa situação, mas não chegamos a falar efetivamente disso. Eu acabei conversando com algumas pessoas que trabalhavam na assessoria dele. Eu acredito que tenha sido muito mais motivado pela emoção do momento onde que estavam escutando as apurações, principalmente parece que acompanhando até a Rosane Oliveira, da RBS, né, onde que ela também, como a exemplo de nós, ela noticiava, né, que nesse momento tá, mas o nesse momento não era no momento nos 90 minutos do segundo tempo, né? Eu lembro até quando eu conversava com o Pedro, pai do Ronaldo, aqui no Sai da Rádio.
Quando o senhor saía aqui da rádio.
E ele mesmo diz, bah, mas é uma eleição apertada, são 300 votos de diferença, ou seja, havia...
Daí o senhor se assustou.
Havia aquele sentimento, porque nós imaginávamos que efetivamente na versão deles da comemoração já tinha-se o resultado final. Nós não tínhamos, nós sabíamos,
não tínhamos
ainda que faltava esse termo de 3% das urnas no Rio Grande do Sul para ser apurado. E aí veio aquela famosa questão da política, né? Chegou as urnas do reduto eleitoral do fulano de tal, né? E aí houve a grande surpresa, né? E depois acabou sendo até a grande decepção, né, por ter se saído, fazer uma pré-comemoração e não ter dado certo. Mas isso faz parte do jogo, né, Demar? Infelizmente, uma eleição que transcorreu dentro da normalidade e que, para Lagoa Vermelha, dá esse revés aí nos 90 minutos do segundo tempo.
Perde Lagoa Vermelha.
Sem dúvida nenhuma, né? Nossa,
Lagoa Vermelha e a região.
E a região toda, né, Demar? Eu não tenho dúvida que o Santini seria um excelente deputado federal. Veja que eu não tenho vinculação partidária nenhuma com o partido que ele representa, mas havia um sentimento aqui que efetivamente poderia ser uma pessoa extremamente importante nesse momento histórico que nós vivemos, nesse momento de dificuldade que não só Lagoa Vermelha vive, como todos os municípios do Brasil inteiro vivem, né? Com essa possibilidade de uma reforma fiscal, de uma reforma trabalhista, de uma reforma política, de uma reforma tributária, até da famosa reforma previdenciária, em que pese, né, em todo esse projeto de eleição a nível nacional, todo mundo falou em reforma, mas ninguém disse o que, que vai reformar. Então nós estamos indo para uma eleição, na verdade, de incógnita total, né? Todo mundo defende a mesma coisa, mas ninguém diz como eu vou fazer, como eu vou operacionalizar. E nós poderíamos ter um deputado lá que, independentemente da posição, e a gente sabe de algumas posições que o Ronaldo tomou no Parlamento Gaúcho, que não agradou a todos, né? Foi alvo de crítica e isso tem que se respeitar, né? Acho que faz parte do jogo democrático, mas sem dúvida nenhuma era uma oportunidade que nós poderíamos ter aí de avançar, né, Ademar?
Exatamente. Qual será o futuro político agora de Ronaldo Santini?
Olha, eu não sei, né? Quero crer que o Ronaldo não vai abandonar a vida política dele, né? Um rapaz, um cidadão muito novo para isso.
Agora,
né?
Há os que apostam, né, doutora Altair, no fato de que caso vença Eduardo Leite, ele possa ser aproveitado. Se especula nesse sentido. Ou, de repente, alguém ser chamado para fazer parte da equipe de governo, alguém da Câmara dos Deputados, e, de repente, ele assumir.
É, pode, né?
Existiria porque essa possibilidade, não, claro. São conjecturas.
Sem dúvida nenhuma, acho que isso é possível, né? Está dentro da coligação deles, o apoio ao Eduardo Leite, né? E tudo, e quem sabe isso acontecendo efetivamente ocorra. Como também não é descartado, de repente, de ganhar um outro projeto do Sartori, né? E o Ronaldo, pela sua experiência, o partido também venha a ser chamado para compor ali na frente alguma coisa, porque o PTB, na realidade, sempre foi um partido, e ele mesmo disse, né, que ele até expressou isso, né, que ele não é um, não independe do partido que se elege, vai ser oposição. Tem muitas coisas, de repente, tem que se aliar a alguns projetos de governo, né? Então, nós partimos para uma eleição de segundo turno praticamente do zero, né? Uma diferença entre o primeiro e o segundo quase que insignificante aqui no Rio Grande do Sul. É uma eleição nova e, de repente, quem sabe, no futuro, reserve algum espaço para o Ronaldo ou está na Câmara dos Deputados, né? Ou efetivamente está trabalhando, de repente, no Executivo aí, nos ajudando da mesma forma.
E se confirmou a eleição do Paparico, agora eu já fico com o pé atrás, né? A gente fica meio assustado.
É, porque
acabou
ontem,
se confirmando.
Ontem, na verdade, né, Ademar, nós acabamos precipitando toda a nossa cobertura, né, em função...
Exatamente dessa situação, porque daí recebemos a visita aqui nos estúdios do Ronaldo Santini, claro, e a gente, já que estavam comemorando, imaginou que efetivamente tinha se confirmado a sua eleição. E esse era o grande objetivo, daí até o trabalho de cobertura, de alguma forma, perdeu um pouco a sua essência.
É verdade, né? Eu te confesso que eu, depois que saí daqui, acabei desligando, né?
Eu também me desliguei completamente, né? E até em função do cansaço.
Eu não tenho essa informação oficial da questão Paparico, em que pese ontem a posição dele era muito boa, ainda tinha abaixo dele mais um candidato do próprio partido, né? E também estávamos com 97% dos votos. Nem a própria imprensa escrita hoje da capital ainda não divulgou essa questão. Então, de repente, hoje dá para fazer uma checagem e ver isso. O que nós vimos era a questão do deputado Socella, né, que com um considerável contingente de votos, esses votos ontem ainda não apareciam em função de uma pendência que tem de um recurso dele junto ao TSE. Então a região poderá, de repente, quem sabe, ter dois representantes aí na Assembleia Legislativa, mas nós ficamos efetivamente fora da possibilidade de, em Brasília, contar com um advogado, um procurador, um representante dos nossos anseios. E volto a falar dos nossos naquele sentimento de bairrismo, né, Ademar?
Exatamente.
Não no sentimento de política, não no sentimento de amigo pessoal do Ronaldo, mas de Lagoa Vermelha, né? Um cidadão aí que acabou cativando muita simpatia em todos os lugares em que ele andou. Também arrumou muitos adversários pelas posições que teve que tomar, mas se pegar nos últimos tempos aí algumas bandeiras que ele defendeu na área da segurança pública, né? Aí no Rio Grande do Sul, com alguns projetos aí que o próprio governo do estado acabou encampando e encaminhando para a Assembleia Legislativa, pela posição dele na defesa, né, dessa área dos hospitais filantrópicos, né, recebeu uma homenagem, se não me engano, de uma comenda, né, lá da Santa Casa, algo que não é dado a reboque, não é vendido, né?
Exato.
Em feira.
É um reconhecimento a um trabalho.
É um reconhecimento a esse trabalho que ele fez aí, que andou pelo estado do Rio Grande do Sul inteiro falando em hospitais filantróficos, falando em área de segurança pública. Então é um sentimento de perda, né? Mas o importante é que nós, na condição de colaboradores, junto com você aí, né, Ademar, tivemos a oportunidade ontem de trocar algumas figurinhas aqui, de fazer algumas brincadeiras, né, dentro do que era possível pela legislação eleitoral, e concluir mais esse trabalho aí com a Lagoa FM, que temos que agradecer e nos colocar sempre à disposição, né?
Exatamente. Doutor Altair, pela sua experiência, pela sua vivência no meio político, a exceção desse episódio envolvendo o deputado Santini, qual foi a maior surpresa de todo esse processo eleitoral? Alguma surpresa?
Não, eu acho que a surpresa...
É o normal.
A surpresa fica por conta de quando você tem uma pesquisa e a pesquisa acaba totalmente dissociada da realidade. Acho que a grande surpresa nessa eleição no Rio Grande do Sul é a pesquisa para o Senado, né? Onde o Heinz, de um partido tradicional, em que inclusive aqui em Lagoa Vermelha arrumou atrito com toda a direção partidária, com notas de repúdio, isso, aquilo, apostou no quê? Apostou naquilo que o sentimento da rua produzia, que era que no Rio Grande do Sul Bolsonaro venceria a eleição, e ele tomou uma posição forte no sentido de apoiar o Bolsonaro, e deu no que deu, né? A pesquisa ficou totalmente desconfigurada para o Senado, né? Acho que foi a grande surpresa. A surpresa positiva, no meu ponto de vista também, foi quase que o Beto Albuquerque chegando, né? Eu torcia muito que o Beto chegasse, até por ter sido colega dele, por conhecê-lo, e que também ficou próximo, né? E a outra questão é o fenômeno aquele de alguns que, entre aspas, são até desconhecidos e acabam fazendo um caminhão de votos em cima de alguma defesa. Veja o cara mais votado no Rio Grande do Sul, o Cabo, não lembro.
Zuco.
Cabo Zuco, né? Com 150, 160 mil votos para deputado estadual. O segundo colocado também, Iragairaí, também do PSL, né? Da linha que defendia a candidatura do Bolsonaro, também chegando com uma votação estrondosa na Assembleia Legislativa. A própria senadora Carmen, né? Também, que era um nome no início e totalmente desconhecido, também fazendo uma votação muito grande, né? Fenômeno e fruto de quê? Fruto daquilo que o Rio Grande do Sul estava apostando numa eleição do Bolsonaro já no primeiro turno, e aqueles que defendiam a ideia do Bolsonaro acabaram também carregando esse sentimento nos votos para deputado estadual, para deputado federal. E o Novo, né, que vem com o Marcelo Von Hartl, né, uma figura que eu falei ontem durante toda a programação, que conheci da Assembleia Legislativa, que trabalha muito, que defende posições, tem aquele que defende uma posição radical de esquerda, um radical de direita, ele defende sim uma posição que ele tem, que é uma posição bem forte, bem radical no que ele pensa, mas que agrada muitas pessoas por esse ponto de vista de coerência dele, né? E que fez também uma avalanche de votos, mais de 350 mil votos, né? É voto.
Verdadeiro fenômeno.
É um fenômeno.
E num partido que não existe.
Um partido que não existe, que apostou...
Aliás, ficou comprovado que os partidos perderam força.
Ah, não tenho dúvida
nenhuma. Hoje o voto, né, é muito mais pessoal.
Cada vez diminuindo mais, né? E nós vemos que o processo de renovação, ele também não se acentua muito. A gente fala, esse Congresso Nacional está contaminado e tal, mas no final das contas, de 31 cadeiras, 19 foram reeleitos, né? Ou seja, mais de 50%, né? 60%, 70% aí praticamente foram reeleitos. Por quê? Porque, infelizmente, a tal da reforma política que tanto falo, ela vem sendo feita de colcha de retalho, cada pouco uma situaçãozinha, uma hora proibindo distribuir um santinho, uma hora proibindo de fazer uma propaganda aqui e lá, mas o cerne da raiz não se mexe, né? O fundo partidário que aí veio beneficiou quem estava no poder, em detrimento daqueles que não estavam, que não tinham acesso a ele, então se transforma numa situação bastante injusta, né,
David? Exatamente. Na Assembleia, uma renovação que chega a 54%.
E a Assembleia já renova um pouco mais, né?
Mais da metade.
Um pouco mais da metade. Claro que tem muitos que saíram da Assembleia também, né, para galgar o espaço para a federal, como foi o caso, por exemplo, do Santini, do Moraes, do Tizietric, de vários outros, né, e acaba se renovando, né, mas o processo da renovação, aquilo que a gente sente na rua, que todo mundo fala mal do Congresso Nacional, né, e tal, na verdade, nas urnas, acaba se repetindo muitos votos e reelegendo essas pessoas, né.
Obrigado, doutor Altair.
Um abraço, Ademar, até a próxima.